Podcast BMJ Consultoria.
Começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, eu sou o Lucas Fernandes e, como sempre, a gente trouxe um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Participam dessa edição os nossos consultores, Gabriela Rosa. Tudo bem, Gabi?
Oi, Lucas, tudo bom com você?
Tudo ótimo. Aqui também, Matheus Andrade. Tudo bem, Matheus?
Tudo bem, Lucas, obrigado.
E fechando o time de hoje, Mauro Casaniga. Tudo bem, Mauro?
Oi, Lucas, tudo bem?
Bom, no episódio de hoje a gente não podia deixar de tratar do assunto do momento, que foi a reforma tributária. Finalmente o governo apresentou a sua proposta para o Congresso, isso acabou frustrando algumas expectativas, tem gente que discorda disso, a gente vai debater tudo sobre isso nessa edição, falando um pouco sobre perspectivas e o que o governo trouxe de novo com essa proposta. A gente fala também nesse episódio sobre outros itens da agenda econômica e fecha a edição de hoje, voltando a um tema que a gente tem abordado bastante ao longo desse ano, que é a questão ambiental. Dessa vez a gente vai focar sobre como o setor do agronegócio está respondendo a essa crise e quais que podem ser os efeitos em relação à pressão cada vez mais crescente da comunidade internacional e também do setor produtivo em relação às medidas do governo sobre, principalmente, a contenção do desmatamento. E só para reforçar, a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 23 de julho, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 24, em todas as plataformas de streaming. Bom, finalmente a gente teve nessa semana a apresentação da reforma tributária. O governo apresentou um texto na forma de projeto de lei. Isso acabou frustrando um pouco as expectativas de uma parcela das pessoas que estavam acreditando que o governo poderia apresentar uma reforma muito mais robusta, contemplando aí diversos pontos que ficaram para o segundo plano. O que a gente tem, por enquanto, é a apresentação da primeira fase dessa reforma, que contém apenas a unificação do PIS e do COFINS. Gabi, um pouco antes da gente começar a gravação, você estava me dizendo que quem se frustrou, na verdade, não estava muito ciente do discurso que o ministro da Economia estava tocando nesses últimos dias.
Isso, Lucas. É evidente que a reforma que foi apresentada é uma reforma extremamente enxuta, isso ninguém discorda. Mas eu acho que, para a gente analisar essa questão, é sempre importante a gente fazer uma divisão da reforma que se espera que seja aprovada, daquela que as pessoas criaram expectativas já tem 20 anos, e a reforma que o governo prometia que ia fazer. E quando eu digo governo, eu não estou me referindo especificamente ao governo Bolsonaro, estou me referindo até ao governo anterior, o governo de Michel Temer. A expectativa do Palácio do Planalto sempre foi unificar o PIS e a COFINS. As reformas que viriam além disso, o discurso que vem se construindo já tem alguns anos, é de profunda descrença no acordo entre estados e municípios. A narrativa que vem sendo criada pelos patrocinadores da PEC 45 e da PEC 110 é uma narrativa de que dá sim para fazer um acordo com as outras entidades, os outros entes federativos, porque é do interesse deles agora, mais do que nunca, ter um consenso e aprovar uma reforma que inclua o ICMS. Perfeito. Tudo isso estava acontecendo como pano de fundo. Então é natural, não está incorreta, a presunção de que o governo talvez se sensibilizasse a essa preocupação, a esse cenário de um possível acordo e trouxesse sua própria reforma. Mas apresentar um projeto de lei mais enxuto está alinhado com o que ele vinha dizendo já há um tempo e consegue até ser uma estratégia mais segura para a participação do governo. Porque com avançar a discussão na Câmara e no Senado, já ficou claro que essa pauta foi, vou colocar bem entre aspas, sequestrada pelo Congresso Nacional, mas o governo ainda tinha o interesse de ser um player relevante nessa disputa, nessa conversa. Foi ficando claro que a melhor forma que o governo tinha de se destacar é trazendo algo diferente do ethos que estava sendo discutido naquele momento. É sem perder de visão que todo mundo está concordando que o IVA é o modelo que tem que ser apresentado. Então, quando eu falo que quem estava esperando muito mais estava um pouco desatualizado, é nesse sentido. Não é que o governo apresentou algo muito menor do que ele estava falando. É porque é o que ele estava falando e ele cumpriu, e as pessoas, de alguma forma, estavam querendo que ele não fizesse exatamente o que ele disse. Principalmente porque a gente sempre pode lembrar que o governo está, desde que a reforma tributária começou a surgir como um assunto, prometendo que ia enviar a reforma daqui a 2 semanas. Então, quando a gente vê que o governo aguardou tanto tempo para mandar a sua proposta, a gente espera que tenha dado mais trabalho do que unificar 2 tributos, que era uma reforma que já tinha sido pensada em 2018.
Gabi, eu acho que você fez uma boa síntese, né, em relação ao cenário atual que a gente estava tendo, que eu acho curioso da gente mencionar que o governo esperou dar os 45 do segundo tempo para conseguir apresentar a sua proposta, né? Então, ao longo das últimas semanas, a gente já abordou esse assunto aqui no podcast. A Câmara e o Senado intensificaram a disputa por protagonismo, né? Uma disputa que já era premente desde o governo Temer e que acabou passando por altos e baixos nesse ano, né? No início da pandemia, o Congresso acabou tendo os ânimos um pouco apaziguados e agora eles voltaram a aflorar por conta da reforma tributária. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já tinha dado o aval de que a PEC 45 seria discutida com ou sem a participação do Senado. E a gente estava caminhando para esse cenário onde só os deputados iam fazer essa primeira análise da PEC e depois ela passaria para o Senado. Então, acho que é interessante a gente falar que é uma reforma enxuta, um pouco abaixo das expectativas iniciais, mas que pelo menos chega num tempo em que ela ainda consegue reverter um pouco essa tendência de monopolização do tema na Câmara, e ele chega agora para a Comissão Mista do Congresso Nacional. Acho que isso é bem interessante de ser ressaltado.
Mas uma coisa que a gente tem que lembrar, até quando eu falo dessa fração de expectativas, é que eu não estou dizendo que ela foi boa e que ela agradou a todos os setores. Por que que eu faço esse destaque? Porque ela já gerou repercussões negativas. Ela não surpreendeu tanto assim como poderia por ser enxuta, mas ela surpreendeu em alguns pontos. Por exemplo, ela apresentou uma alíquota do que tinha sido avisado, ia ser uma alíquota de 12%, todo mundo já estava ouvindo isso há um tempo, mas o que ninguém esperava é que o setor financeiro teria uma alíquota de 5,8%. Eles também não vão conseguir se acreditar, não vão poder se acreditar, mas isso não quer que não houve uma diferenciação. Isso gerou um certo problema no segmento de serviços, justamente porque teve uma diferenciação entre atividades ali. Listadas entre aquelas que têm direito a 5,8%, a gente tem setor de securitização, a gente tem plano de saúde e a gente tem, de fato, a especulação financeira. E aí isso traz um sentimento de desgosto, um gosto ruim na boca quando a gente pensa que, de alguma forma, o setor que movimenta mais dinheiro, que é visto com uma certa negatividade por pagar imposto demais no Brasil e aplicar muitas taxas para a pessoa física, estaria sendo beneficiado. Isso gera, sim, um desgosto, sobretudo na oposição, que já começou a falar. Alguns senadores do PT, do Rede, começaram a já se pronunciar contra essa espécie de favorecimento ao setor financeiro.
E essa retórica ganha ainda mais incentivos quando a gente pensa, por exemplo, na diferença de alguns setores, né? Então, alguns estudos já apontam que os hospitais, clínicas e escolas vão ter um aumento de 9% em relação ao que pagavam atualmente no PIS/COFINS com a criação da CBS. Então, é uma retórica que deve ficar bastante em voga nos próximos meses e que deve permear uma boa parte dessa discussão. Provavelmente o setor financeiro, né, os bancos não devem sair ileso, o Congresso deve aumentar essa alíquota. Eu queria incluir o Mauro nessa conversa. Mauro, você avalia isso também? Como é que você percebeu a recepção inicial dessa proposta?
Uma coisa curiosa, Lucas, que eu li é que, na verdade, apesar da alíquota diferenciada, a Federação Brasileira de Bancos já se pronunciou que também é contra, porque considera que mesmo essa alíquota de 5,8% causaria um aumento na tributação dos bancos, né? Então, é curioso que mesmo no setor em que se buscou fazer, digamos assim, um agrado, não agradou o quanto esperava. E que nem a Gabi falou, o governo já tinha anunciado, pelo menos ano passado, que iria fazer uma reforma fatiada, né, em vários projetos. Então, o primeiro seria o PIS/COFINS, a segunda parte o IPI, depois folha de pagamento e possível imposto sobre transações financeiras, né? Mas com toda a questão da pandemia, me parece que isso acabou ficando um pouco fora do radar, que é o motivo porque pode se ter tido essa surpresa agora. Mas me parece que, pelo menos pensando na questão da recepção do Congresso também, eu acho que também não foi tão bem recebida, embora tenha suas vantagens, questão de ser um projeto de lei e por isso precisar de menos esforço para ser aprovado. Me parece que, pelo menos da parte do Rodrigo Maia, que acho que é quem mais comprando essa briga em favor da reforma tributária, ele deve tentar continuar priorizando, por exemplo, a PEC 45 em comparação ao projeto do governo. Até por conta da demora na entrega, por exemplo, Maia já tinha dado declarações no sentido de que o Congresso ia tentar fazer isso com ou sem o governo. Eu acho que a repercussão acabou sendo mais negativa do que positiva, né? Algo pequeno e chegando vez fora de tempo, mas, ao mesmo tempo, por ser mais enxuta, ela pode ter mais chances.
É, uma coisa que o Mauro falou que eu acho bem interessante nessa questão toda, ele mencionou o nome do Rodrigo Maia, lembrei na hora que pouco depois que foi apresentada a proposta, eles fizeram uma coletiva de imprensa, uma curta coletiva de imprensa, e o que me chamou a atenção, eu que estava assistindo, foi que o Maia, quando ele comentou da reforma, ele já foi de pronto numa posição defensiva. Ele falou, ele pediu para que aqueles que lessem a proposta tivessem paciência. E eles não fossem pronto criticar, que a mídia não fosse, digamos, bater sem ter compreendido a reforma. Isso na hora não me soou nada além de um pedido de melhores ânimos para tratar a questão. A verdade é que o que me fez pensar agora, depois que eu vi a reação, é que ele, de certa forma, sabia que isso poderia acontecer, que as pessoas viriam atacar a reforma justamente por esse aumento da carga tributária. E até vale esclarecer, até para quem não é tributarista, que não acompanha a questão com tanta clareza, eles estão falando de um aumento da carga nominal, isso, porque hoje o setor de serviços e também o setor de bancário, o setor financeiro, todo o setor de serviços, ele recolhe um somatório de PIS/COFINS de 3,65%. Então, eles estariam passando para 12%. O aumento é de 8,35%, 8,25%. Algo assim, tá nessa margem. Então é um aumento bem substantivo. Então essa é a preocupação deles. Mas eu vejo também aqueles que criticam que estão antevendo problemas que virão. Porque as próximas fases, o Mauro mencionou algumas, mas tem uma que eu gosto de lembrar também, que o governo falou de tributar os lucros e dividendos. Alguns setores, até da minha classe, advocacia, estão muito preocupados com isso. Porque além do aumento da tributação da receita bruta, viria também esse aumento na tributação de lucros e dividendos. O que inviabilizaria, na leitura da organização da Ordem dos Advogados do Brasil, uma falta de estímulo, um desestímulo à profissão da advocacia, por exemplo.
Eu acho que é importante, né, Gabriela, a gente mencionar especificamente nessa questão da tributação sobre lucros e dividendos, que, na verdade, a proposta do governo é aumentar essa via e diminuir o imposto de renda de pessoa jurídica, né? Então, os escritórios de advocacia, e aí isso se reflete também para as empresas e todas as outras pessoas jurídicas do país, pagariam um pouco menos de impostos, o que faz sentido, né? Uma lógica seguida em outros países também.
Perfeito. Até se comentou em algum momento que eles iriam unificar o imposto de renda e a contribuição sobre lucro líquido, para a gente sair de uma alíquota de 34%, que hoje no Brasil é uma das maiores alíquotas sobre o imposto sobre a renda, para 20%. E aí viria a tributação dos lucros e dividendos de uma maneira proporcional. A gente, do tributário, a gente observa essas coisas de uma maneira um pouco mais sistêmica, que é sempre ponderar que, apesar da gente diminuir a alíquota do IRPJ e da CSLL, muitas empresas são sócias uma das outras. A gente tem as empresas grandes aqui no Brasil que são grupos econômicos. Quando a gente reduz a tributação sobre a renda, mas a gente aumenta a tributação sobre lucros e dividendos, a gente ainda assim vai estar afetando a carga tributária das empresas. Então, isso é um ponto que o governo vai ter que enfrentar se ele enviar a proposta. Mas como a gente não tem um texto, ainda é especulação.
Eu acho que um tema que é muito interessante a gente colocar aqui também, Gabriela, Lucas, Mauro, é que o governo ele pode ter pensado do ponto de vista técnico, mas ter feito um golaço do ponto de vista político, né? Ao ele deixar de fora da proposta dele o ICMS, né? O ICMS a gente sabe que é a principal fonte de receita dos estados e a guerra fiscal é uma questão complicada, é usado muitas vezes como política pública para atrair empresa, atrair investimentos, né? E o governo provavelmente teria que vir com uma proposta que de alguma maneira diminuiria um pouco a alíquota ou simplificaria e teria que mexer na conta dos estados também e isso teria um alto custo, né? Então, mesmo pensando do ponto de vista técnico, eu acho que do ponto de vista político isso acaba sendo benéfico para o governo, né? Deixar esse ônus de mexer no ICMS, se quiser mexer com o Congresso. Então, acho que foi uma estratégia muito bem pensada do governo. E também a gente pode ter duas certezas sobre a reforma tributária, né? Uma que todo mundo tem certeza que precisa ser feita e a outra que todo mundo tem certeza que o seu setor precisa ser diferenciado. E a gente vai ver muito isso nos próximos meses, né, Gabriela?
Com certeza, Matheus. A verdade é que os setores, eles entendem que tem vários problemas nas suas atividades, na forma com que eles pagam tributo, e eles estão com uma expectativa de que o legislador vá compreender cada minúcia do setor que eles atuam. O problema é que é muito difícil a gente puxar um lado sem puxar o outro. E aí, quando a gente quer, por exemplo, fazer com que a indústria tenha uma carga muito mais eficiente, a gente acaba, de certa forma, atrapalhando os serviços. Tanto que a gente já viu a Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, manifestando seu apoio à reforma do governo. Enquanto isso, a Confederação de Serviços luta como nunca contra a reforma do governo. Então, a gente está mirando num cabo de guerra. Essa é a verdade, um cabo de guerra. Mas outro ponto que eu acho que também a gente tem que considerar nisso tudo, eu achei super interessante esse ponto que o Matheus trouxe, que é o ICMS entrar ou não entrar. O ICMS, ele é o principal problema que a gente tem hoje, inegavelmente, no sistema tributário nacional. O que é curioso foi a fala do ministro Paulo Guedes, dizendo que a CBS ela é acoplável a um imposto sobre bens e serviços que seria eventualmente aprovado pelo Congresso Nacional. E que eles poderiam ter a escolha de que cada estado optaria por se acoplar ou não. E aí ficou aquela pergunta no ar, né? Como que isso aconteceria? Como que a gente teria um estado tendo, elegendo fazer um IBS e outro não? A gente teria um cenário em que tem ICMS, IBS e CBS. Isso, para mim, é o manicômio vezes três, né? Que é o que chama o nosso sistema de manicomial, né? Então, acredito que todas essas discussões, elas são fruto de vários técnicos pensando separado. Isso é que foi um problema. E é isso que a população está sentindo, ainda que não consiga compreender tecnicamente o que está errado. Mas estão sentindo que tem algo de errado nessa discussão toda, não está alinhado. Então, esse ponto eu acho que vai fazer diferença, assim, na tramitação.
E agora eu queria fazer, às vezes, de advogado do diabo, né? Porque se, por um lado, o governo apresentou uma proposta um pouco mais simples, que teoricamente tem condições de encontrar mais consenso, né, e ser aprovada, isso que a gente já elencou aqui, uma série de problemas e de críticas que essa proposta vem sofrendo. Por outro lado, com a proposta fatiada, a gente está contando muito com projetos e propostas que vão ser apresentadas ainda, então a gente não sabe se o governo vai decidir criar a CPMF digital ou não, a gente não sabe se a tributação de lucros e dividendos vai vir junto com as mudanças na tributação do imposto de renda de pessoa jurídica. Tem uma série de incertezas que permeiam esse debate. E como é que fica a perspectiva para aprovar isso? No final do dia, não acaba sendo pior? A gente não, a chance, só para elaborar um pouquinho melhor, a chance não seria da gente ter um avanço pequeno perto do que a gente poderia alcançar se o governo tivesse apresentado logo de cara uma PEC mais robusta que atacasse essa questão das competências tributárias dos estados e dos municípios, que trouxesse de fato mais simplificação. Porque a gente está caminhando para pequenas reformas que não vão mexer substancialmente no sistema e que podem, como você estava falando, né, Gabriela, até piorar o ambiente jurídico e a garantia que os empresários têm de fazer negócio aqui no Brasil.
Com certeza esse perigo existe, Lucas, politicamente falando, porque essa reforma ela pode acabar saindo como uma terceira via, né? Para aqueles que não acreditavam numa PEC, agora eles têm a oportunidade de focar a atenção num PL. Isso é meio tentador, né? Só que, ao mesmo tempo, a reação dos setores, eu acho que ela não está refletindo tanto o que talvez vá se mostrar no cenário de aprovação. Até porque, se a gente fosse olhar, a PEC 45, ela tem a pretensão de unificar todos os impostos, inclusive PIS/COFINS, para criar um IBS com alíquota de 25%. E aí eu me pergunto se isso ia acontecer do mesmo jeito com a PEC 45, porque o setor que hoje paga 3,65% ia passar a pagar 25%. Essa reclamação já estava acontecendo, ela já existia, mas isso não impediu a PEC de avançar. Então, eu fico muito em dúvida se a reação negativa do setor produtivo vai ser o que vai impedir essa reforma de andar. Até porque foi apresentada uma solicitação do governo para que a PEC tramite em regime de urgência. E para quem não sabe, o regime de urgência ele define basicamente que a proposta ela tem até 45 dias, né, para ela ser votada. A partir desse momento, ela tranca a pauta do Congresso. Então, ela tranca a pauta da Câmara, perdão. Então, esse ponto, se for aprovado, se esse requerimento ele for recebido, isso vai mostrar que talvez essa proposta ela acabe puxando a atenção para ela mesma e caminhando mais rápido do que todas.
Você puxou um ponto, Gabi, que eu não posso deixar aqui de falar um pouco sobre como é que vai funcionar a tramitação desse PL, né? Então, a gente estava até agora com duas PECs que estavam tramitando numa comissão mista do Congresso. Isso é um jabuti, não existe previsão regional regimental nem na Câmara nem no Senado de uma comissão mista para analisar uma PEC. E depois que as PECs passassem pela comissão mista, ela teria que ser analisada pela CCJ e por uma comissão especial na Câmara, passar pelo plenário da Câmara e receber pelo menos 308 votos dos deputados a favor. Logo em seguida, ela iria para o Senado, onde passaria pela CCJ do Senado e depois iria para a votação no plenário, precisando receber pelo menos 49 votos favoráveis dos senadores. Quando o governo apresenta um projeto de lei, na prática ele reduz quase todos os pré-requisitos que uma PEC propõe. Então, quando o projeto de lei chegar na comissão mista, ele não vai ter necessidade de depois passar por nenhuma comissão da Câmara, ele pode ir direto para o plenário, e lá no plenário da Câmara e também no plenário do Senado ele vai precisar apenas da maioria simples de votos, não vai ter um quórum que a gente chama de qualificado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que você mencionou agora, é o pedido de urgência constitucional, que é um tipo de urgência que se diferencia dos demais tipos de urgência que a gente tem no Congresso Nacional, porque ele é o único regime que pode ser solicitado pelo presidente da República. Então, na prática, quando o presidente solicita urgência constitucional, o projeto de lei ele passa a ter apenas 100 dias para ser apreciado, tanto na Câmara quanto no Senado. Como você bem disse, depois de 45 dias, ele já começa a trancar a pauta de votação na Câmara, e aí a gente tem um problemão. Porque, como vocês sabem, né, como a gente vem falando aqui no podcast há um bom tempo, o Congresso está com uma série de medidas provisórias que precisam ser votadas, e a maioria delas dispõe sobre medidas emergenciais da pandemia. Só para a gente ter um exemplo, o Congresso vai ter que votar na semana que vem as emendas feitas pelo Senado da MP 944, que é uma MP super relevante sobre crédito, linhas de crédito facilitado para as empresas, e ela vai perder a validade no dia 31 de julho. Ou seja, os deputados vão ter apenas uma semana para fazer essa deliberação. Agora, imaginem vocês que daqui a 45 dias o PL, enviado pelo Ministério da Economia, começa a trancar a pauta. Nenhuma dessas MPs que estão em vias de caducar poderiam ser deliberadas. E aí a gente vai ter um problema sério. Então, não adianta muito, né, o governo pedir essa urgência se chegar no final desses 45 dias e os deputados e os senadores não criarem um ambiente favorável para a votação dessa medida. O que vai acontecer nesse cenário, né, se ele vier a se concretizar, vai ser o governo tendo que voltar atrás, recuando do pedido de urgência constitucional para evitar que as suas medidas provisórias caduquem. Então, um ambiente bem permeado de várias incertezas políticas, né?
E o interessante é que, de certa forma, é o governo se enforcando, porque a MP é o projeto, de certa forma, que ele apresenta e que tem que ser aprovado. Então, é do interesse do Poder Executivo que as MPs sejam aprovadas, e também é interesse do Poder Executivo que o PL seja aprovado. Então, é um pouco de, talvez, otimismo em demasia achar que tudo vai confluir da forma como eles acreditam, né? Então, é muito difícil a gente ver essa questão avançando sem ter grandes embates aí. Outro ponto também que eu queria trazer aqui é que essa reforma do governo, ela acaba meio que criando uma imagem de que ela é uma pré-reforma. Por que eu falo isso? Porque se ela for aprovada, ela vai entrar em vigor, a vigência dela começa, embora ela seja publicada antes, 6 meses depois. Então, ela é aprovada, publicada, e 6 meses depois a gente já tem uma CBS. Isso é bem diferente de tudo que a gente estava conversando até agora. A PEC 45 e a PEC 110 têm 10 anos de transição. E nessa transição tão longa, a ideia era que os dois regimes ficassem em vigor ao mesmo tempo. Só que à medida em que o novo regime estivesse avançando no tempo, o antigo regime ia ficar com alíquotas menores, então ia ser um crescimento desproporcional. Agora, com essa lógica da CBS, some daqui a 6 meses a Piscofins e agora passa a ser a CBS. E aí a gente tem a possibilidade, ao longo de toda uma tramitação de uma PEC maior, a gente já ter as empresas pagando CBS.
Inclusive, né, Gabriela, essa questão do regime de transição, que é esse período que você mencionou, estava gerando arrepios no mercado, né? Porque, imagina, um regime de transição de 10 anos até que os termos dispostos na reforma fossem aplicados, a gente pode ter 2 novos presidentes da República nesse período, né? Supondo que não haja nenhuma reeleição nas próximas 2 eleições presidenciais. Então, isso traz uma incerteza absurda, né? Quem garante que o próximo governo não iria desfazer a reforma antes dela ser completamente aplicada. Eu acho que, pelo menos nesse sentido, essa mudança imediata ela é positiva, porque dá mais segurança jurídica, e também eu acho que é muito resultado do retrato atual, né? A gente está passando por uma pandemia e o governo tem que apresentar resultados rápidos para o setor produtivo.
Perfeito, e também tem aquela questão. Eu sempre gosto de lembrar alguns exemplos internacionais que a gente teve de reforma tributária. A gente tem o caso da Índia, que tinha uma longa transição também. Eu acredito que dos países em desenvolvimento que a gente se equipara é a que teve a reforma mais próxima dessa discussão que a gente está tendo. E a transição deles foi tão longa que na mudança de legislaturas, os novos parlamentares já estão fazendo alterações no regime que foi aprovado. E aí a população não conseguiu nem ver os efeitos da mudança antes de uma nova reforma acontecer. Isso é tão possível de acontecer no Brasil, porque nesses últimos 20 anos a gente não ficou sem modificações tributárias. Muito pelo contrário, todo dia praticamente a gente tem uma alteração tributária, mesmo que não seja a nível federal, a nível municipal e a nível estadual, a gente tem todo dia uma nova norma tributária. E é isso que torna o nosso sistema tão complexo como ele é. Então, se a gente tem a possibilidade de criar algo perfeito em 2 dias, 2 anos, seja o que for, a gente já começa a mudar. A tendência é que quando comece a viger, aí a gente já vai ter uma coisa completamente diferente. Então, tudo isso é um grande risco. E é um risco tremendo para os investidores. Sobretudo os investidores externos, que não compreendem como funciona o sistema de tributação no Brasil.
Quem dera fossem só os investidores externos, né, Gabriela, que não compreendessem como é que funciona o sistema tributário brasileiro. Queria incluir o Matheus nessa conversa. Um pouco antes da gente começar na gravação, ele estava falando um pouco sobre as preocupações que os exportadores têm em relação à reforma. Como é que você está observando essa questão, Matheus? Você acha que o Ministério está endereçando bem esses temas?
Lucas, eu acho que a gente chega num ponto agora que, como eu falei antes, né, todo mundo apoia uma reforma tributária, né? A Gabriela falou muito bem, nosso sistema é manicomial, não funciona. Isso é uma certeza, uma conclusão que todo mundo já teve. Agora, a gente tem a preocupação, todos os setores têm, claro, de se proteger, de evitar um aumento de carga, manter a sua competitividade, mas também evitar novos problemas. Né? Acho que, no caso da exportação, principalmente nas cadeias curtas, um problema que a gente tem muito grande, e aí eu até peço a ajuda da Gabriela para trazer a explicação técnica extremamente correta, como ela sempre faz, mas é o acúmulo de créditos. Né? A gente tem, como as exportações são desoneradas, esse pessoal vai acumulando crédito na cadeia. Né? Hoje você demora pelo menos 2 anos, perdendo ali de 15% a 20% do valor que você teria a receber, quando você consegue receber. A gente já chegou a ouvir de empresa, Lucas, que tem mais crédito do que faturamento. Chega a ser um caso assim, complicado, até para ele falar para o investidor dele, para quando é uma empresa estrangeira atuando no Brasil, explicar o que está acontecendo. Né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande hoje, falando especificamente desses setores, né? Que é o seguinte, a gente vai passar uma régua, ao que tudo indica, seja com a CBS, seja com o que vier. Né? Então, pode ser em 6 meses, pode ser em 10 anos, mas a gente vai ter algo novo, né, para encontrar os problemas aqui para frente. E uma coisa muito grande é, ninguém está parando de exportar, os créditos estão ficando acumulados de todo modo, e mesmo que as empresas parassem hoje, num cenário totalmente absurdo, e não exportassem mais, a gente teria muito crédito para trás para ser recebido. Então a questão é, como que vai ficar isso, sabe? Qual que é a garantia que você vai ter? Será que os estados vão pedir, vão fazer uma anistia completa, ninguém mais deve, ninguém mais recebe, se vai ser judicializado, vai ter um custo maior? Então tem essa preocupação muito grande, né? Todo mundo tava essa preocupação para frente, mas você tem alguns setores, né, que também tem essa preocupação com para trás, com o passivo que está acontecendo, né? E a gente tem muitas disputas tributárias no Brasil, né, que vão para a justiça, e a maior parte delas, o setor privado é o polo ativo, né? Ele vai questionar alguma decisão do governo. E como será que isso vai ficar? Será que a gente vai ter um aumento ainda maior dessas disputas tributárias nos próximos anos, quando entrar esse novo modelo para tentar resolver o que tinha para trás? Então é uma preocupação muito grande mesmo.
Matheus, isso que você trouxe é muito verdade. Eu sempre brinco que se a gente se colocar no lugar do investidor e a gente tiver que explicar, imagina você, um investidor, ouvindo. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho receita, eu tenho pouca receita, mas muita gente me deve. Você confia para investir nessa pessoa? Dificilmente. Essa é a situação que as empresas são colocadas. Eu tenho uma receita tal, mas o governo me deve muito. Eu só não tenho a menor ideia se eu vou receber. Esse é o cenário de créditos no Brasil. Quando as empresas judicializam, elas também não sabem se elas vão receber. Isso é o porque judicializam, ganham na justiça, e é um processo que leva anos. A justiça do Brasil é morosa, e a justiça tributária é responsável pelo maior passivo. Ela e a trabalhista estão brigando todo dia para ver quem vai ser o maior passivo judicial do Brasil. E a tributária, ela leva muito tempo, a empresa ganha, transita em julgado, ela vai executar o débito dela, vira um precatório federal, um precatório estadual, vira um título de dívida do governo, do Estado, da União, perante o particular. Só que a gente sabe, e a gente já comentou isso em ocasiões diferentes aqui no podcast, que o Brasil tem um problema em relação ao pagamento de precatórios. Basta uma crise acontecer, uma crise financeira, e os precatórios são renegociados. A forma de correção monetária muda. E tudo isso acaba gerando uma sensação de ganhei, mas não levei. E isso é péssimo para os empresários. Já nessa proposta do governo, se a gente for observar, tem um elemento que eu acho interessante. Aquele elemento que eu acho que vale destacar. É que eles permitem que os créditos que são obtidos com a CBS sejam utilizados para compensar qualquer tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal, ou reembolsado. Isso é interessante porque hoje não é possível fazer isso. A verdade é que isso é uma grande disputa judicial. As empresas, elas recebem seus créditos e, para tentar liquidar esse valor, elas tentam vender esse crédito. Só que aquele que compra o crédito só vai conseguir utilizar naquele tributo exato que foi devido. E, às vezes, não tem esse passivo, não existe esse débito tributário. Muitas empresas não têm o débito, não compensam porque elas não têm no que bater, a conta não fecha. Então, com a possibilidade de você ter créditos da CBS e, de repente, usar para abater débitos do imposto de renda ou da CSLL, isso já fica um pouco mais interessante de pedir reembolso. Qual o problema? Sempre tem um lado ruim quando a gente olha um lado bom no tributário. O lado ruim é que isso fica muito na mão da administração tributária. A gente não sabe se o procedimento para conseguir a compensação e o reembolso vai ser rápido e vai ser certo. A Receita não vai impedir, bloquear qualquer tentativa de compensação de crédito por alguma minúcia técnica e formal. Então, a gente tem muito o que ver para acontecer por aí. Até o que é bom, a gente tem que deixar sempre amarrado para evitar suas surpresas no futuro.
Bom, e Mauro, nem só de reforma tributária vive a equipe econômica. A gente teve também nessa semana alguns novos anúncios em relação à Eletrobras. Será que a gente vai ver no ano que vem a privatização dessa empresa, finalmente?
Então, Lucas, pelo jeito, com certeza o governo espera que sim. O que aconteceu foi que o Ministério de Minas e Energia mandou um memorando, né, uma nota do Ministério da Economia pedindo que fosse incluído no projeto de lei orçamentária para 2021 uma previsão no orçamento do Ministério de Minas e Energia para a criação de uma nova empresa estatal, que seria responsável por administrar a Itaipu Binacional e a Eletronuclear. Né? Essas duas empresas hoje são subsidiárias da Eletrobras. Pela Constituição, elas não podem ser privatizadas, elas precisam continuar sob o controle do Estado. Está inclusive previsto no PL de privatização da Eletrobras. Isso o governo basicamente está dizendo que ele espera, já está fazendo uma previsão que a privatização da Eletrobras vai ser privatizada ano que vem. Né? Na minha opinião, parece uma previsão um pouco otimista, considerando que o projeto foi enviado em 2019 e ele praticamente não teve tramitação. Não existe consenso hoje no Congresso sobre privatização da Eletrobras. E o Maia já falou que provavelmente não vão votar isso esse ano. Embora, que nem eu falei, o governo parece estar bem otimista com isso, até por conta do anúncio do Paulo Guedes que o governo está planejando fazer 4 grandes privatizações esse ano ainda, né? Mas é interessante essa questão da previsão também, porque esse valor de 4 bilhões, ele representa 1/4 do lucro que o governo espera ter com a venda da Eletrobras, né? Espera ganhar 16 bilhões e o projeto da criação dessa estatal que administraria as duas subsidiárias teria um custo de 4 bilhões no orçamento. Então, assim, 1/4 da receita que o governo poderia gerar já seria o custo da venda, né?
E, Lucas, você disse que a gente saiu do assunto de reforma tributária, mas eu venho aqui trazer ele de novo, brevemente, porque a reforma do governo, ela trouxe uma idade para as vendas, para as operações de vendas para Itaipu Binacional. Então, parece que ele já estava casando as pautas, pensando, caso seja privatizado, a empresa já começa de largada com uma isenção muito poderosa. Então entra aí mais esse elemento para a gente saber que o governo estava, de certa forma, confiante com essa privatização.
É, eu acho que faz parte, né, do papel do governo, especificamente do Ministério da Economia, vender facilidade, mostrar um cenário positivo, né? É isso que a gente espera dessas autoridades, que afinal de contas são eles que vão puxando essa agenda. Hoje em dia é absolutamente improvável, né, que 4 estatais sejam privatizadas até o final desse ano, e uma retórica que a gente vê crescer cada vez mais dentro do Congresso, que é um dos efeitos da aproximação do Centrão com o presidente, é de que em um período de recessão econômica, como é o que é esse que a gente está passando agora, não seria recomendado vender as estatais nesse momento, porque o governo arrecadaria menos do que ele poderia arrecadar se fosse um período onde a economia global tivesse um pouquinho mais bem recuperada. Como a gente já vem falando há algum tempo por aqui, né, as empresas estatais, elas também são importantes cabides de emprego para o governo. E essa aproximação com o Centrão mostra que, de fato, o Palácio do Planalto está disposto, sim, a fazer sinalizações para a classe política e aceitar nomeações de outros partidos. A gente viu isso especificamente no Conselho da Itaipu, a gente também viu indicações para o Banco do Nordeste. São todas as empresas estatais que têm um interesse grande da classe política. Inclusive, um dos elementos, né, pelos quais o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é contra a Eletrobras, tem a ver também com os cargos lá no estado do presidente, o Amapá. Então é uma briga longa, está longe de ser concretizada, mas a gente vê aí o governo mexendo as peças. Vamos ver se a gente vai ter ambiente político para isso no ano que vem. Bom, e como eu falei no início da edição, a gente volta agora a uma das pautas que tem sido muito presentes no podcast ao longo do ano. Acho que quando começou a pandemia, pouca gente ia esperar que, enquanto o Brasil lidera aí, infelizmente, os rankings de contaminação e de mortes por conta da Covid, a gente ia ter uma mobilização tão grande na discussão da pauta ambiental. Mas é um assunto que a gente quase não deixa de abordar aqui semanalmente. Matheus, a gente já falou muito sobre como o setor produtivo está se posicionando em relação a isso, quais são as ações que o governo está se preparando para responder, e nessa semana nós tivemos alguns novos episódios, né? Conta um pouquinho para a gente.
Lucas, acho que como você mesmo falou, né, o tema da sustentabilidade, ele vai ser recorrente, ele já estava sendo desde o ano passado e vai ser cada vez mais, né? Eu acho que ano passado, 2019, começou a ter alguns questionamentos com a crise das queimadas na Amazônia, alguns líderes de estado estrangeiro, né, principalmente o Macron, falando de forma mais dura contra o governo, e ali acho que a água bateu no peito. Passou mais um pouco o PR, né, que alguns chamam de regulação fundiária, outros chamam de grilagem, aumentou ainda mais a pressão e fez a água chegar no nariz. Então, essa situação. Ninguém pode negar que a gente tem um problema. Os dados de satélite, os dados de queimada estão aí para provar isso, né? A grande questão é que agora a gente começa a entrar uma nova parte dessa discussão, que é, ok, temos um problema, quais são as soluções e quem vai pagar a conta, né? Então, eu acho que ninguém quer ter essa fama de que desmata, de que queima e que tudo isso. Então, acho que ano passado a gente começou numa movimentação já maior do agronegócio a provar que tinha sustentabilidade, né? Então, trazendo muito a questão do Código Florestal, que define quanto de vegetação nativa tem que ser resguardado, né? Chegando a 80% na Amazônia. Começou a trazer a questão do CAR e do PRA, né? Que é o Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Regularização Ambiental, de mostrar um pouquinho como que o governo tem as ferramentas para já fiscalizar isso. Então, começou um pouco. Mas isso não é suficiente, né? Esse é um movimento liderado pela Europa. O consumidor europeu, ele não está satisfeito com o que ele está vendo, ele quer mais. Sustentabilidade é um valor muito importante para ele. Ele tem um poder aquisitivo maior e esse é um mercado muito importante para o agronegócio brasileiro, porque é um mercado que paga muito bem, né? Mas quando a gente olha a nossa balança comercial, nosso grande parceiro, seja a China, a gente tem um valor muito bom quando as exportações são direcionadas para a União Europeia. E essa pressão, a gente teve até alguns casos de perda de contrato, as sensações e as empresas recebendo comunicações mesmo de que as questões iam ser interrompidas e que as compras iam ser interrompidas para que todo mundo se mexesse, né? E aí, ontem a gente teve um movimento muito interessante na reunião dos bancos privados com o vice-presidente, o general Mourão, que também coordena o Conselho da Amazônia. E aí vem um ponto que é muito interessante nessa história toda, que é o PSA, né? Que é o pagamento por serviços ambientais. Esse é um tema ainda pouco discutido e que aí a gente tem que ter um trabalho, a gente tem que ter dois trabalhos, na verdade. Um que é mostrar para o produtor como isso é bom e o outro que é achar quem vai pagar essa conta, né? Então, explicando para o nosso ouvinte, o que é o pagamento por serviço ambiental? Hoje, o produtor rural ele tem que deixar uma parte da propriedade dele, ou se ele tem mais de uma propriedade dessas propriedades, né? Ou ele pode comprar uma outra terra para compensar o que ele desmatou, com vegetação nativa. Ele não pode mexer, ele não pode ter atividade de exploração agrícola ou pecuária naquela região. Então, aquilo ali tem que deixar parado. Mas o que o PSA faz? Ele fala, olha, você está preservando a natureza. Você está aqui, está autorizado, você podia suprimir a vegetação, você podia começar a plantar, a criar gado, mas você preferiu deixar a vegetação em pé. E você tem que ter alguém que pague isso, né? Então, hoje o produtor, muitos produtores, o pequeno produtor, ele não sabe que tem essa produção. E a agricultura, a gente tem que lembrar que é uma atividade de alto risco, né? Você tem diversos fatores, você tem praga, você tem clima, é uma indústria céu aberto. Então, várias coisas podem fazer com que você tenha uma frustração de safra. Se você tem ali um pagamento para ele deixar aquilo do jeito que está, para ele não correr o risco, isso é ótimo, né? Agora, a grande questão é quem vai pagar isso, né? A gente tem uma discussão, a gente tem um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara e agora chega no Senado, está em discussão no Senado que regulamenta uma política nacional de pagamento de serviços ambientais. Eu entendo que os bancos privados trazerem essa conversa para junto do governo é uma sinalização de que começa a existir quem está interessado em pagar conta, né? Então, a gente teve muitas discussões ano passado e mais no começo desse ano sobre o Fundo da Amazônia, sobre o dinheiro que a Noruega e a Alemanha deixaram de colocar ali, mas você pode ser criado um pool de empresas ou de ONGs mesmo, né, que trabalhem com isso e façam com que esse dinheiro chegue lá na ponta. Então, a gente tem algumas soluções que podem ser implementadas, né? E como a gente já falou em outros episódios do podcast, né, a gente tem um movimento novo que são as empresas mesmo, pessoalmente, tomando isso para si, né? Então, a gente teve, por exemplo, pouco a gente gravar esse podcast, a Marfrig, que é uma empresa muito grande do setor de carne bovina, anunciando um plano para não ter mais desmatamento, para não comprar mais carne de área desmatada. A gente tem uma iniciativa na cadeia da soja, que é muito legal, que é a moratória da soja. E quem desmatou depois do marco temporal do Código Florestal, ele não pode vender a soja, não importa se a terra dele está legalizada, está regularizada ou não. Você tem também um estudo novo da Biob, que saiu nos últimos tempos, né? A Biob é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetal, mostrando que cada vez menos você abre novas terras para a agricultura, né? Então você está cada vez mais usando pastagem degradada, produzindo mais com menos e abrindo menos novas áreas.
Eu acho que esses pontos que você trouxe, Matheus, são muito oportunos, né? E reflete um pouco do que a gente já falou aqui no podcast, de que é um setor que tem muita inovação tecnológica, que está sabendo produzir mais com, enfim, a mesma quantidade de espaço, né? Então isso mostra o quanto de fato a gente tem capacidade de continuar expandindo a nossa produção agrícola sem que isso entre em conflito com as políticas de preservação ambiental. Acho sempre muito importante a gente ressaltar isso. E um ponto que você estava falando agora, né, sobre a iniciativa de moratória e de monitoramento em relação às áreas desmatadas, a gente teve um estudo que saiu da Science na semana passada falando um pouco sobre como a soja brasileira produzida na Amazônia e no Cerrado e que foi exportada para a União Europeia pode ter sido, em parte, né, cultivada em áreas de desmatamento. Acho que esse é um dos grandes desafios que a gente enfrenta hoje, né? Como é que a gente fiscaliza isso, se a produção está vindo de áreas legalizadas ou ilegais?
Eu acho que aí, Lucas, a gente pode ver o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Eu acho que o que é inegável, antes da gente entrar nessa discussão e eu colocar um pouco esses dois pontos de vista que a gente pode ter, existe um problema. Acho que ninguém mais está negando que existe um problema, né? Você vê a indústria falando disso, você vê o agronegócio exportador falando disso, você vê o próprio governo que por muito tempo ficou parado, trazendo cada vez mais isso. A gente pode discutir aqui se as políticas que o governo quer começar a implementar, se a GLO na Amazônia, se elas são eficientes ou não, se elas são eficazes ou não, mas o fato é que está ocorrendo alguma movimentação. Então, sobre esse estudo, Lucas, né, que é o estudo que esses pesquisadores chegaram? O que, que eles estão falando? Que até 20% da soja e da carne bovina brasileira que é exportada para a União Europeia, ela pode estar contaminada com desmatamento ilegal. E aí a gente já tem o primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui, que é contaminado, né? Ou seja, hoje, pela própria característica das cadeias, né, só lembrando, então, a soja é algo que você compra, esmaga e vai fazer ração para o mundo inteiro, vai fazer biodiesel, vai fazer óleo, uma commodity, né? Até, e a carne bovina, em muitos casos, também é comercializada como commodity, né? Você não tem uma estabilidade completa da cadeia. Você tem, claro, iniciativas que evitam que isso venha de um produtor ruim, de um produtor ilegal, né? Ruim não é um termo adequado, é um produtor que está produzindo uma área que ele não deveria, para cuidar, mas você não tem o encarteamento completo da rastreabilidade em alguns casos. E aí, o que esse estudo fez? Ele contrapôs mapas do CAR, né, que é esse Cadastro Ambiental Rural, e da área de produção de soja, e de carne bovina. E ele pegou mais algumas bases que a gente tem, que não são oficiais, mostrando exportação para o município, quem que exporta da onde, e fez ali mais ou menos um mapa, sobrepor essas informações, partindo dessa premissa que você teria isso que é contaminado. E aí, o que o setor está falando? Que não, que isso é que você parte de alguns princípios, mas que você não tem algumas confirmações no meio do caminho que seriam importantes. Tanto que o próprio estudo não fala, né? Ele não crava que é fruto de área desmatada ilegalmente. Ele fala que pode estar contaminado, né? Então, até uma crítica que eu ouvi foi que ele colocou: olha, você coloca uma fazenda que está legal, mas que ela pode ter ali um pequeno pedaço dela que foi desmatado antes de ser autorizado e coloca tudo como ilegal. Então, essa é uma questão de como a gente pode olhar o copo meio cheio de que, olha, a gente não tem tanta certeza disso. E também um outro dado que o mapa trouxe, que é mais de 90% dos produtores brasileiros não tem problema com desmatamento. Agora, o copo meio vazio é: a gente tem esse problema. Como é que a gente vai resolver isso? A gente já tem satélite, a gente já tem monitoramento, a gente tem alguma rastreabilidade, a gente já tem o CAR. E cada vez mais o que a gente vê, Lucas, e aí é o que o governo, que o setor privado está se movimentando, é exigir do governo que tem um arcabouço claro e puna quem não está cumprindo as regras. Então a gente vê os pedidos: vamos ter regularização fundiária, vamos ter licenciamento ambiental, e por outro lado vamos ter desmatamento ilegal zero. Desmatou ilegalmente, em vez de ser uma multa ali que ninguém nunca paga, prisão. Colocar apenas mais duras mesmo, para que essa pessoa pense duas vezes antes de começar a desmatar, que você tem uma fiscalização, você tem fiscal de Ibama, você tem o exército, você tem ali em cima dessa área onde está ocorrendo desmatamento, para cuidar, para evitar que isso ocorra, né? Eu acho que tem esse entendimento de que isso é muito maléfico ao país. A gente também tem que lembrar outra coisa aqui, né? Quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando de algo muito amplo. A gente vai desde o produtor de alface familiar até o grande produtor de carne bovina, né? Quando a gente pega algumas das principais cadeias do Brasil na parte agrícola, elas estão muito longe da Amazônia, né? Uma cadeia ali que está no sul e sudeste do Brasil, ela chega até 2 mil quilômetros da Amazônia. Então, a cana não é produzida na Amazônia, laranja, frutas em geral são produzidas longe da Amazônia, com exceção das frutas amazônicas, obviamente. Café quase todo é produzido fora do bioma amazônico. Então você tem vários exemplos que estão fora, mas essa imagem está prejudicando todo mundo. Então a pressão tende a aumentar cada vez mais.
E Matheus, avançando um pouco nessa questão do desmatamento, né, acho que um outro ponto que a gente tem que observar quando a gente fala da pauta ambiental são todos os padrões que o produtor agrícola tem que seguir para se adequar às melhores práticas de sustentabilidade. E a gente não pode ter uma visão ingênua disso, né? Não existe almoço grátis e isso custa para o produtor se adequar a isso. Quando a gente não é à toa que a União Europeia, né, seja a principal fonte de críticas em relação ao Brasil, porque é um mercado, como você bem disse, com pessoas que têm um maior poder aquisitivo e que podem arcar por produtos mais caros. Mas como é que fica o acesso de produtos brasileiros em outros países se a gente tiver que aplicar essas medidas? O produto agrícola, ele ainda chega competitivo?
Olha, Lucas, hoje você já tem uma grande adaptabilidade das empresas e dos produtores aos padrões internacionais. Dificilmente você vai ter um padrão, a não ser que seja um padrão criado mesmo para que ele não seja alcançado pelo Brasil, que o Brasil não alcance. E muitas vezes o que a gente vê é que mesmo com esses padrões, o produto agrícola brasileiro é competitivo. Agora eu aproveito esse teu gancho para trazer um ponto aqui que eu acho que é interessante, às vezes a gente esquece, né? A gente fica com essa imagem do grande agricultor, o cara que é quase, que é uma empresa mesmo, que tem uma grande organização, que tem grandes áreas, mas em geral a gente tem que lembrar que o produtor rural é uma pessoa que ela precisa de muita assistência técnica, ele tem um baixo nível de instrução e que muitas vezes ele não entende. Então, muito mais do que a gente vilanizar esse cara, que a gente tem que fazer uma conscientização e mostrar porque ele está errado. Obviamente tem muita gente que tem essa consciência e continua fazendo coisa errada, mas o trabalho é cada vez mais de mostrar o porquê que ele está errado. Então é isso, é mostrar por que ele está errado, explicar como é que ele faz as coisas certas e mostrar qual que vai ser a punição se você tivesse ele continuar fazendo coisa errada. E acho que é isso que é o que todo mundo quer. Ajude essa pessoa a estar correta e puna se ela não aproveitar essa oportunidade.
Pois é, vamos ver como é que o governo vai se comportar em relação a isso, né? Uma boa parte do discurso de campanha do presidente Jair Bolsonaro era contra as medidas de fiscalização e de controle do desmatamento. E a gente sabe que a defesa de práticas um pouco mais responsáveis podem ter efeitos em alguns eleitores do presidente, né? Então, isso também é sempre algo que o governo coloca na balança na hora de se posicionar em relação a esses assuntos. Bom, pessoal, o episódio de hoje está chegando ao final. Eu queria agradecer demais a participação da Gabriela, do Matheus e do Mauro. Convidar a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. E também dizer que na próxima terça-feira, dia 28, a gente lança uma entrevista super especial com o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho. Foi feita por mim e pelo consultor Gabriel Borges. Está um programa imperdível.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.